Oi, gente, eu sou Solene Chioro e essa é a segunda entrada do meu diário de escrita. Bom, eu comentei nos episódios passados sobre como eu tive um pouco de dificuldade recentemente para dar andamento no meu projeto atual e eu tinha prometido já que vinha falar sobre isso, então é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre os probleminhas que eu tive com esse manuscrito que eu tô trabalhando agora. Eu cheguei já a comentar sobre esse projeto no Twitter, numa thread daquelas curiosidades sobre o projeto que eu tô trabalhando. É, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem não viu ainda. Mas é basicamente uma história de amor, né? Um romancinho fofinho. É fake dating, quando o casal finge que está namorando e no final eles se apaixonam de verdade, que é um enredo que eu amo, sou apaixonada. Mas é a primeira vez que eu escrevo, eu nunca escrevi nada com fake dating, então eu tô muito animada, tá sendo uma coisa que tá deixando meu coração bem feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uns probleminhas nessa, enquanto escrevia agora no começo, que me frearam um pouco, me deixou mais lenta. Até que atualmente eu consegui pegar um ritmo, tá indo, tá fluindo, mas demorou bastante e é sobre exatamente isso que eu queria falar mais hoje. Antes de qualquer coisa, eu acho que eu preciso dizer que esse meu projeto, ele é on voice. Para quem não sabe, on voice é um termo que foi cunhado pelos autores de YA gringos, que na tradução ele quer dizer voz própria. E é basicamente essa ideia de divulgar e incentivar livros que tragam histórias que são contadas do ponto de vista de pessoas que vivem aquela mesma história, principalmente, claro, autores de certas minorias. Então, é um projeto que estimula autores negros a escreverem sobre vivência de ser negro, autoras gordas a escrever sobre ser gorda, autores LGBT escrevendo sobre ser LGBT. É basicamente isso. E é um incentivo muito interessante, porque são vozes que geralmente são silenciadas, então ter esse holofote em cima, sabe, essa preocupação de incentivar é muito importante. Até porque a gente é sempre desestimulado a escrever sobre nossa vivência quando você não vive dentro de um padrão. Então, eu acho que chega a ser essencial hoje em dia essa preocupação, sabe? De ter vozes diferentes dentro da literatura. É interessante a gente ver que, mesmo que esse movimento tenha surgido dentro da literatura jovem adulto dos Estados Unidos e tenha vindo para cá mais recentemente, isso não é uma coisa nova, né? Eu acho que muitos autores de minorias marginalizadas já têm uma noção disso. A própria Conceição Evaristo, ela sempre fala de escrevivência, né? Sobre escrever sobre a vivência dela. E ela cunha esse termo de escrevivência, e ela diz quanto é importante escrever sobre o lugar que ela cresceu, a vida que ela levou, para não só para contar a história dela, mas também para outras pessoas que viveram a mesma coisa ou ainda vivem se verem ali, né? E inclusive eu li uma entrevista dela esses dias que ela respondeu uma pergunta sobre isso que eu achei sensacional. Eu vou deixar o link aqui também na descrição para quem quiser dar uma olhada. E a Conceição Evaristo é maravilhosa, então leiam a entrevista. Mas então, como eu disse, esse meu projeto atual, ele é on voice. Então, eu tô escrevendo uma personagem que, assim como eu, ela é negra de pele clara, de uma estrutura familiar interracial, a mãe dela é branca, o pai dela é negro, e ela é gorda. Então, eu tô construindo questões e inseguranças, sei lá, questões que atravessam a história dessa personagem, refletindo coisas que eu vivi e senti, sabe? E apesar de não ser o ponto principal da narrativa, eu não tô escrevendo sobre ela ser gorda, eu não tô escrevendo sobre ela ser negra. Não é o ponto, não é o enredo. Mas eu acho que é impossível, ignorar e e falar sobre como isso atravessa a história e faz parte do desenvolvimento da personagem, sabe? Por mais que eu tô escrevendo esse romance fofinho, como eu posso pôr uma personagem gorda sem dizer como isso afeta ela de alguma forma? Ou que ela é negra sem falar que tem questões sobre a solidão e sobre a vivência dela no geral que afeta as relações dela, sabe? Então, apesar de não ser o ponto da história, a vivência dessa protagonista como mulher negra gorda diferencia, sabe? Tudo. E complica um pouco a minha vida também. Uma discussão interessante de se levantar, até falar mais sobre isso, talvez, quando a gente fala sobre escrever histórias on voice e falar sobre sua vivência, é que é complicado. Porque você acaba tendo que remexer em algumas coisas que você não queria, ou até cutucando feridas que você nem sabia que existiam, sabe? Teve horas que eu tava escrevendo sobre essa protagonista, e é em primeira pessoa, uma coisa que eu não costumo fazer tanto, escrever tanto em primeira pessoa, mas eu tava escrevendo uns trechos dela que sobre reflexões, sabe? E eu pensei, nossa, é assim que eu me sinto? E aí eu me dei conta, sabe? Uma ficha caiu. E por um lado é muito bom, porque você acaba se descobrindo e você acaba pegando seus sentimentos e colocando em palavras e fica tudo mais claro. Mas também é muito difícil. E eu acho que isso tem me travado um pouco, porque, pelo menos agora no começo de escrever esse manuscrito. Quer dizer, agora eu já tô quase na metade, mas no, nessa primeira metade me travou em vários momentos, porque eu me deparava com inseguranças da protagonista e problemas que ela sentia que afetavam ela, que são diretamente próximos da minha vida, sabe? Que é uma coisa que eu vivo também, eu vivi também. Então, eu acho que torna tudo um pouco mais complicado de passar para o papel. Ao mesmo tempo que é fácil, também é complicado, porque acaba te deixando um pouco baqueado, sabe? É meio que você colocar a sua alma ali. E isso nunca é fácil. Isso é uma coisa. Primeiro que parece muito pessoal, e às vezes isso dificulta um pouco, porque você tem que saber muito claro a distância que você tem da sua personagem, sabe? Por mais que ela tenha sua vivência, ela não é você. E, inclusive, um ponto importante para mim continuar escrevendo esse livro foi sentar e anotar tudo que ela tinha diferente de mim, sabe? Desde gosto até personalidade. Inclusive, ela é muito diferente de mim, então não tem como falar, nossa, sou eu. Mas nós temos vivências parecidas e acho que às vezes isso pode ficar um pouco mais nebuloso e se perde. Quando você está escrevendo, você perde um pouco essa linha. Então você tem que respirar, parar, voltar e pensar: não, calma, o que que está acontecendo aqui? Mas eu acho que isso torna o projeto On Voice mais pesado, sabe? Porque você se conecta com ele de uma forma que não acontece do mesmo jeito com outros, sabe? Não aconteceu comigo em outros projetos. Inclusive, não é a primeira vez que eu escrevo um projeto on voice. O meu conto na coletânea Formas Reais de Amar também é on voice, também é uma protagonista gorda, é negra de pele clara, ou aí a mãe dela é negra e o pai dela é branco. Mas eu não me senti tão próxima dela como eu me sinto dessa protagonista atual. Eu acho que talvez pelo formato, que era um conto mais curto, eu passei menos tempo com a personagem. E apesar de ter conseguido ali colocar algumas coisinhas sobre isso, no geral não foi tão explorado quanto estou explorando nesse romance. Então eu acho que isso facilitou um pouco, sabe? Eu consegui produzir de uma forma mais tranquila o conto do Formas Reais de Amar, sobre a princesa Kyla. Mas esse manuscrito atual, ele é um romance, ele é mais longo. Eu já tô pensando nessa personagem já faz um tempo, acho que já vai fazer mais de um ano que eu comecei a pensar nela. Então não é exatamente tão simples assim, sabe? A gente tá muito tempo junto, eu e essa personagem. A gente tá muito tempo criando essa história. Então, eu acho que torna todas essas dores e inseguranças dela muito mais próximas de mim. E eu não sei, sabe? Às vezes eu tô escrevendo e eu tenho que parar de escrever para dar uma respirada. E eu fiz muito isso, e eu não conseguia sair muito de algumas cenas. Eu tinha que respirar e sair um pouco, largar o manuscrito. E isso foi me deixando mais lenta, sabe? Isso, inclusive, levanta um ponto importante quando a gente está falando sobre escrever projetos on voices, que é você precisa se respeitar, sabe? Você precisa saber até que ponto você consegue ir sem se sentir tão afetado assim, sabe? Ou, eu não sei, na verdade, você precisa saber com o que você está confortável explorar. Mesmo que você vá um pouco mais longe e cutuque feridas mais profundas, você precisa respeitar você, sabe? Enquanto autor, enquanto pessoa, porque não adianta você sangrar em cima do seu texto e, sei lá, se sentir destruído para isso. Eu acho que você precisa se respeitar e respeitar até onde você consegue ir. E eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi também, sabe? Tem coisas que eu não consigo chegar nesse momento, eu não consigo explorar isso dessa forma. Então eu não vou, simplesmente eu não vou agora, quem sabe um dia. Mas, enfim, eu acho que é importante até, sabe? A gente não precisa acabar com a nossa saúde mental para construir alguma coisa. A gente nem é obrigado, sabe? É claro que ninguém é obrigado a escrever um projeto on voice. Mas a gente também tem que entender a importância, né? Eu acho que esse é um ponto essencial. Porque assim, pensando sobre esses pontos que eu falei aqui hoje, eu acho que o primeiro pensamento que vem é: bom, então eu nem vou escrever um voice, né? Porque é só sofrimento. Mas eu acho que a gente precisa entender o porquê que a gente está escrevendo essa história, sabe? Para mim, o que não faz eu abandonar esse projeto, o que me mantém escrevendo essa história. Primeiro, o casal, porque eu amo muito eles. Eles são muito fofos e bregas, então eles me fazem sorrir e eu quero contar a história deles. Segundo, é que tem um cachorro muito fofo, mais um ponto importante. E terceiro, é que eu entendo a relevância dessa história, sabe? Eu acho que, até como leitora de romance, eu não costumo me ver nas histórias. Às vezes eu consigo encontrar romances com protagonistas negras ou protagonistas gordas. Nunca os dois. E quando eu penso em literatura brasileira, eu acho que é mais difícil ainda. A maioria dos livros que eu leio de romance desse jeito, romance, historinhas de amor assim fofinhas, são em inglês. Em português eu lembro de pouquíssimos, pouquíssimos. Acho que dá para contar na mão quantas histórias assim eu li com protagonistas negras. Então, é relevante, sabe, ter uma história assim. E, sei lá, eu sonho que um dia, quando essa história for pro mundo, ou se essa história for pro mundo, alguém leia, sabe? E possa sentir o que eu tô sentindo escrevendo, sabe? A parte boa de você olhar e se identificar e se ver ali. E sentir que você pode ter uma história fofinha, sabe? Que você pode ser amado e que você pode amar. Até porque essa vivência como mulher negra e gorda tem uma preterência muito grande quando a gente fala de vida amorosa. Então, assim, eu olho para esse projeto e eu penso, nossa, é importante, é relevante. Então, por mais que me traga algumas dificuldades na hora de produzir, eu ainda me sinto muito satisfeita com o que eu tô fazendo, sabe? Eu ainda consigo ver na linha de chegada um objetivo muito claro e uma coisa que me mantém escrevendo, uma coisa que me mantém produzindo. Então, é difícil, mas on voice são histórias que precisam existir e a gente precisa escrever. Então, se você estiver tendo dificuldade para escrever histórias on voice sobre a sua vida, sobre a sua vivência, força, continua. Vai valer a pena no final. E é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Eu, inclusive, me sinto bem mais leve depois desse desabafo. Então, obrigada por me ouvirem. E até um pouco mais motivada a voltar a escrever. Então, eu espero que tenha ajudado também alguém que esteja precisando ouvir isso. Então, é isso. Até o próximo episódio. Tchau, gente.